国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes. Xi Jinping encontra-se com o presidente da República Tcheca.
E Xi Jinping recebe primeiro-ministro da Etiópia.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o presidente da República Tcheca, Miloš Zeman, que participará do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, a ser realizado em breve na capital chinesa.Na reunião, Xi Jinping lembrou que o estabelecimento da parceria estratégica entre os dois países marcou uma nova era para o relacionamento bilateral. Atualmente, a relação sino-tcheca se desenvolve continuamente. A expectativa da China é, em conjunto, promover a parceria estratégica para um patamar ainda mais alto. Xi Jinping reiterou que os dois países já assinaram o Plano de Cooperação do Cinturão e Rota, que é o primeiro documento assinado deste setor com os países europeus e tem um efeito exemplar.Por sua vez, Zeman salientou a amizade entre os dois países, além de uma profunda cooperação. A República Tcheca apoia a grande iniciativa de Cinturão e Rota e está disposta a participar das colaborações para o projeto.
O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje, no Grande Palácio do Povo em Beijing, o primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, que também participará do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, a ser realizado em breve na capital chinesa.No encontro, Xi Jinping lembrou que, com os esforços de ambos os lados, a cooperação China-Etiópia já lidera no continente africano. O presidente chinês propôs elevar o relacionamento para uma parceria estratégica abrangente. Disse que os dois países devem manter a comunicação de alto nível, ampliar o intercâmbio e a cooperação em diversos setores, bem como entender e apoiar mutuamente nos interesses-chave e questões de grande preocupação.Xi Jinping reiterou que a Etiópia é um país africano de grande importância e uma extensão histórica e natural da Rota da Seda Marítima. A China felicita o ingresso da Etiópia no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e apoia o papel da ponte e laço do país na iniciativa do Cinturão e Rota e o continente africano.
O presidente Xi Jinping encontrou-se hoje no Grande Palácio do Povo em Beijing com a primeira-ministra polonesa Beata Szydło,que veio participar do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional. Na reunião, Xi Jinping apontou que a Polônia é um dos países que estabeleceram relações diplomáticas mais cedo com a Nova China, e os dois povos contam com uma firme e tradicional amizade, sendo a Polônia um parceiro importante no centro e leste europeu e no bloco da União Europeia. Xi Jinping salientou que a China elogia o apoio e a participação ativa da Polônia na iniciativa do Cinturão e Rota,e que os dois países devem promover o aprofundamento do projeto. O líder chinês disse esperar que a Polônia possa desempenhar seu papel positivo na União Europeia, a fim de promover o desenvolvimento do relacionamento sino-europeu.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje com o premier da Mongólia, Jakalturk Erdenebat, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, durante sua visita para participar do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional.Segundo Xi Jinping, a Mongólia é um país importante ao longo do Cinturão e Rota. A China acolhe a participação do país vizinho na construção do Cinturão e Rota e apoia o desempenho do papel de ponte que liga a Eurásia. Os dois países irão concretizar as cooperações nas áreas de investimentos, interconectividade, agricultura e pecuária, capacidade de produção e energia para exercer realmente a função do fórum.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Ken Xuan, afirmou nesta sexta-feira que delegações norte-americanas e britânicas participarão do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, que começará no domingo em Beijing. Segundo o porta-voz, o assistente especial do presidente norte-americano, Matt Pottinger, chefiará uma delegação para participar das atividades durante o fórum. Os líderes do Reino Unido e da Alemanha também manifestaram a vontade de participar do evento,Contudo, por suas agendas políticas domésticas, não poderão comparecer. Representando o Reino Unido, estará presente o ministro das Finanças, Philip Hammond, e da Alemanha, a ministra da Economia e Energia, Brigitte Tsipras. O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, vai participar das atividades relativas ao fórum.
Um mês após o encontro entre os dois líderes da China e dos Estados Unidos em Mar-a-Lago, os dois países alcançaram 10 consensos sobre a cooperação econômica envolvendo as áreas de agronegócios, serviços financeiros, investimento e energia. Os consensos integram os êxitos preliminares do plano de 100 dias entre ambos. Segundo o vice-ministro das Finanças da China, Zhu Guangyao, o resultado foi concretizado pelos esforços dos dois países. Os 10 consensos serão implementados antes do dia 16 de julho deste ano, incluindo a permissão de importação da carne bovina dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos vão participar do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional que começa no domingo em Beijing. Com base nos êxitos alcançados, Beijing e Washington vão começar a elaborar um plano anual de cooperação econômica. Os dois países vão discutir ainda mais detalhes na primeira edição do Diálogo Econômico abrangente China e Estados Unidos, que será realizado neste verão.
A China vai continuar cooperando com os outros países para lutar contra o terrorismo e melhorar o sistema internacional de não proliferação de armas. Assim, poderá contribuir para a defesa da paz e estabilidade mundial. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo vice-representante da China na ONU, Wu Haitao. As forças terroristas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, estão ameaçando seriamente a segurança mundial, disse o vice-representante da China na ONU. Os países devem fortalecer coordenações no combate ao terrorismo. Além disso, é uma responsabilidade comum da comunidade internacional prevenir a proliferação das armas de destruição em massa e dos seus meios de entrega.
O enviado especial da ONU para a questão síria, Stephen de Mistura, disse ao jornalista ontem em Genebra que a nova rodada de negociações da paz na Síria, a realizar no dia 16 próximo na cidade suíça, deve valorizar e maximizar os resultados das conversações da paz em Astana. Segundo o enviado especial, a nova rodada das negociações da paz será extremamente breve e eficiente em comparação com edições anteriores. Deverá terminar no dia 19, em decorrência do resultado positivo e promissor das conversações da paz em Astana. Além disso, as partes interessadas têm repetidamente destacado em encontros bilaterais e multilaterais que o processo político é a chave da solução para a questão síria.
O diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Dan Coats, afirmou ontem numa audiência do Senado norte-americano que a ameaça da República Popular Democrática da Coreia contra a segurança nacional dos Estados Unidos está cada vez mais grave. A conclusão norte-americana resulta do desenvolvimento constante de tecnologias de armas nucleares e de mísseis. Dan Coats disse ser imprescindível resolver a questão nuclear da RPDC devido a eventuais ameaças de sobrevivência para os Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump considera o projeto das armas nucleares da RPDC a maior ameaça dos Estados Unidos neste momento, segundo a CNN. A emissora citou como fonte um alto funcionário da Casa Branca que teria pedido anonimato.
A Comissão Europeia decidiu elevar as previsões de crescimento econômico da zona do euro e da União Europeia para este ano. O motivo é a aceleração do crescimento da economia europeia, informou ontem a Comissão no relatório sobre as expectativas econômicas da primavera. Em 2017, as economias da zona do euro e da União Europeia vão crescer, respectivamente, 1,6% e 1,9%. Os índices são mais elevados que os divulgados durante a previsão econômica de inverno em fevereiro, com números respectivos de 1,6% e 1,8%.
A reunião dos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G7 foi realizada ontem em Bari, sul da Itália, tendo como tema central o crescimento inclusivo. A Itália, país no cargo rotativo da presidência do G7 deste ano, destacou que a reunião foca no crescimento inclusivo. Outras áreas de grande importância são os regulamentos fiscais internacionais, remessa, segurança cibernética e financiamento no combate ao terrorismo, assim como coordenações entre organizações financeiras internacionais.
Mais de 300 imigrantes ilegais que tentavam entrar ilegalmente na Europa foram resgatados ontem pela guarda costeira da Líbia. Eles estavam na zona marítima nas proximidades de Sebrada, cidade localizada no oeste da Líbia. O porta-voz da guarda costeira da Líbia disse que os imigrantes vindo da África subsaariana procuravam entrar ilegalmente de barco na Europa. A guarda costeira da Líbia enviou as pessoas resgatadas para o centro de detenção dos imigrantes ilegais de Trípoli, onde eles aguardam pela repatriação.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O 9º Congresso Europeu sobre Economia, o mais importante fórum econômico dos países da Europa Central e Oriental, realiza-se entre os dias 10 e 12 de maio na cidade de Katowice, região sul da Polônia. Mais de 8 mil pessoas provenientes da Polônia, da Europa, da Ásia e da África participaram da conferência. No dia 11, o segundo dia do evento, foi realizado um simpósio temático sobre a China. Funcionários do governo polonês, diplomatas chineses na Polônia, especialistas e empresários participaram da reunião. Um cinturão e uma roda foi a palavra-chave do encontro. A guia comercial da Embaixada da China na Polônia, Liu Lijuan, revelou que, nos últimos anos, as relações sino-polonesas desenvolveram-se rapidamente, principalmente após a visita do presidente chinês Xi Jinping à Polônia no ano passado. As relações bilaterais foram elevadas para a parceria estratégica completa. Liu enfatizou que, em 2016, o valor comercial total entre os dois países atingiu 17,6 bilhões de dólares americanos, aumentando 3,2% em comparação com o ano anterior. Ao mesmo tempo, a envergadura dos investimentos mútuos também cresceu notavelmente e a proposta chinesa Um Cinturão e Uma Roda conseguiu reações muito positivas de todos os círculos da Polônia.
Acreditamos que a estratégia Um Cinturão e Uma Rota pode acoplar bem com o Plano do Desenvolvimento Responsável da Polônia, conhecido também como Rota de Ambar. No próximo dia 14, Beijing sediará Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, e o primeiro-ministro polonês chefiará uma delegação para participar do evento. Acho que esse fórum poderá dar mais espaço para as cooperações entre os dois países.
A Polônia é um importante país em prol de um cinturão e uma roda. Várias ferrovias que ligam a China e a Europa, como a Ferrovia Expressa Chengdu-Europa, a Ferrovia Suzhou-Varsóvia, passam pela Polônia. O vice-diretor do Departamento de Investimento e Comércio da Polônia, Wojciech Fedko, disse que para seu país, um cinturão e uma roda é uma grande oportunidade. Nos últimos dois anos, as relações entre os dois países conseguiram grandes avanços sob o quadro de um cinturão e uma roda. Em 2016, os investimentos chineses na Polônia foram maiores do que os dos 15 anos anteriores e tem cada vez mais empresas polonesas que entram no mercado de grande potencialidade da China.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Para conhecer a fundo o Fórum do Cinturão e Roda para a Cooperação Internacional, só na Rádio Internacional da China. Cobertura completa em todas as mídias e em 65 idiomas. Transmissão ao vivo em chinês, inglês e russo. Notícias em tempo real nas novas mídias para 29 idiomas. Reportagens especiais para a internet em 39 idiomas, além das reportagens cooperativas com 130 rádios no exterior. Fortalecer cooperações internacionais, construir em conjunto um cinturão e uma roda, procurar o desenvolvimento de ganhos mútuos.
Tudo por esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. O programa de hoje tem três partes. Na primeira parte, vamos conhecer os resultados da Superliga Chinesa e depois vamos ter duas reportagens, respectivamente, sobre a indústria de esportes de inverno na China e o esporte eletrônico na China. Bom, caro ouvinte, agora vamos conhecer os resultados da oitava rodada da Superliga Chinesa de futebol. O time Shanghai SIPG conseguiu uma vitória por 3-0 em casa sobre o time Guizhou Hengfeng na oitava rodada da temporada 2017 da Superliga Chinesa de Futebol, realizada no final de semana passada. O Guizhou, que subiu para a Superliga este ano, acabou de assinar o treinador espanhol Gregorio Manzano, que dirigiu Beijing Guoan e Shanghai Greenland, para substituir Li Bin, mas o último era o técnico deste jogo. Aos 43 minutos, Wang Shenqiao de Shanghai SIPG abriu o placar com uma cabeçada com assistência de Hulk. Hulk não terminou seu desempenho. Aos 72 minutos, ele tripulou mais de três defensores e chutou fora da grande área. Su Boyang, o goleiro de Guizhou, tocou a bola, mas não conseguiu impedi-lo de cruzar a linha. Aos 88 minutos, Shanghai SIPG selou a vitória. Elkson marcou mais um gol por pênalti, mudando o placar para 3-0. Ezequiel Lavezzi mostrou seu nível de classe mundial após um desempenho maravilhoso, com 4 assistências na oitava rodada da temporada 2017 da Superliga Chinesa de Futebol, ajudando o time Hebei China Fortune a bater Beijing Guoan por 4-1 fora de casa. Beijing Guoan teve um bom início em casa. O zagueiro de Hebei Ren Hang tocou a bola com a mão na grande área de apenas 3 minutos de jogo. Jonathan Soriano marcou o gol com pênalti e o time de casa ficou com 1-0. Aos 28 minutos, Hebei aproveitou a chance de empatar. Lavezzi passou a bola a Li Han fora da grande área. O chute excepcional de Li Han mudou o placar para 1-1. No final do primeiro tempo, a cabeçada de Aloysio, assistida por Lavezzi, ajudou Hebei a virar o placar por 2-1. Nos 49 minutos, Zhao Yuhao recebeu assistência de Lavezzi e marcou seu primeiro gol na Superliga Chinesa. Faltam 6 minutos para o final do jogo, Hebei China Fortune mudou o placar para 4-0. Foi Lavezzi novamente. O mágico argentino driblou sobre o zagueiro e passou a bola para Aloysio. O atacante do Brasil encerrou o placar em 4-1. Em outras partidas no sábado, Tianjin Quanzhen foi derrotado em casa pelo time Changchun Yatai por 3-1. Henan Jinye bateu Chongqing Lifan por 3-2. E no domingo passado, Tianjin Teda empatou em casa com o Liaoning por 1-1. Shandong Luneng conseguiu uma vitória em casa, derrotando o Guangzhou RIF, voltando à colocação entre os 3 primeiros na classificação. Mais cedo, na sexta-feira, Jiangsu Suning empatou em casa com o time Yanbian Fude, continuando ficando no último lugar da classificação sem nenhuma vitória. E Guangzhou Evergrande bateu Shanghai Greenland em casa, continuando a ficar no topo do ranking. O campo de esqui de Zhendin em Chongli encontrou um problema nesta temporada. Muitos pais estão tentando entrar com seus filhos em seu campo de treinamento de esqui. Este ano, o preço aumentou de 2.000 yuans para 8.800 yuans para o acampamento de 6 dias, enquanto o número de participantes saltou de 300 para 2.800 na última temporada. Ainda assim, a diretora de marketing da Zhendin, Zhao Qiong, disse que deve ignorar uma grande quantidade de chamadas em pedido de uma entrada. Ela disse, em 2013, nós oferecemos um desconto bastante para nossa escola de acampamento de treinamento. Eu agora estou preocupado com o rápido desenvolvimento. A indústria de esqui em toda a China enfrentou recentemente um aumento nas matrículas, o que se deve aos planos do governo central para aumentar a participação nos esportes de inverno em todo o país. O país que está prestes a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 está intensificando seu esforço e introduzindo iniciativas nacionais para envolver 300 milhões de pessoas em esportes de inverno. As propostas recentes divulgadas pelo governo mostram que a escala industrial de esporte de inverno deve chegar a 600 bilhões de yuans até 2020, e este poderá aumentar ainda mais para 1 trilhão até o ano de 2025, se tudo correr de acordo com o plano. Chegamos ao que eu chamaria de era dourada de 20 anos da indústria de esportes de inverno na China, confirma Lin Xiaopeng, vice-diretor do Departamento do Programa de Marketing da Universidade de Esportes de Beijing. Dada esta taxa de crescimento rápido, não deve haver menos de 650 pistas de patinação e 800 campos de esqui até 2022. As coisas já estão nesta direção. O ano 2017 tem visto um aumento de 18% em comparação com o número de esquiadores do ano passado nos 500 campos de esqui em todo o país. A indústria já registrou uma rápida expansão imediatamente após que Beijing conseguiu a sediação dos Jogos Olímpicos de Inverno. O nordeste de Chongli, província de Hebei, onde o snowboard olímpico e o esqui estilo livre serão realizados em 2022, tornou-se um destino de esqui popular, não apenas para os residentes de Beijing, mas também para os fãs de todo o país, até estrangeiro. O campo de esqui Wanglong em Chongli registrou quase 4 vezes de turistas na temporada 2015 e 2006, em comparação com a temporada anterior. Atualmente, ostentando 6 grandes resorts de negócios, Chongli pretende tornar-se um destino de esqui de topo. O rápido crescimento e uma paisagem melhorada permitem-lhe realizar eventos de grande escala. Chen Gang, funcionário de gestão do campo de esqui de Taiwu em Chongli, disse que todo o sistema de recursos humanos para as fundações de instalações e modelos de negócios, esperamos combinar padrões internacionais com a nossa indústria. Esta iniciativa não só aumentou a paixão do público para os esportes de inverno, mas também beneficiou os residentes próximos com novas oportunidades de emprego. O pesquisador de negócios e diretor do Departamento de Esportes da Universidade de Beijing, Yi Jiandong, disse que as medidas podem ser tomadas para garantir que os esportes de inverno sejam possíveis independente das dificuldades relacionadas ao clima. Ele afirmou que com os avanços da tecnologia, os esportes de inverno definitivamente não serão geograficamente limitados. Neve artificial, campos de esqui portáteis e indoor são todas alternativas para o futuro de esportes de inverno em todo o país. As instalações em todo o país estão esperando por receber mais esquiadores experientes, iniciantes, investidores e multidões internacionais, como este fenômeno se expande. Comprometidos em inspirar 300 milhões de pessoas a participar de esportes de inverno, os governos locais em todo o país estão fazendo tudo para impulsionar os esportes de inverno para frente. Mesmo que a cultura de esqui é relativamente nova para a China em comparação com os países desenvolvidos, as pessoas e as empresas estão se preparando para um rápido desenvolvimento dos esportes de inverno. O Conselho Olímpico da Ásia anunciou em 17 de abril que o esporte eletrônico vai se tornar um evento competitivo oficial dos Jogos Asiáticos de 2022, a serem realizados em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, leste da China. Xin Tong, 35 anos, foi o diretor da Associação de Esportes Eletrônicos na universidade e campeão em muitos torneios esportivos eletrônicos e passou por todos os altos e baixos desta atividade na China. Ele disse, em 2003, os esportes eletrônicos foram considerados como eventos competitivos oficiais pela Administração Estatal do Esporte. No entanto, os pais tradicionais chineses veem esportes eletrônicos como jogos de computador que não são bons para a saúde nem estudos de crianças. Ele ainda disse: "Eu já expliquei muitas vezes para minha família e amigos que um esporte competitivo profissional com futuro promissor, mas ninguém acredita em mim. Eles só acharam que fiz uma má escolha." Naquela época, havia poucos eventos profissionais, com prêmios pequenos e pouca atenção do público. A maioria dos jogadores trabalharam duro, mas ganharam menos, disse Tom. Porém, com o desenvolvimento de tecnologias de internet, os esportes eletrônicos vêm desenvolvendo em um ambiente totalmente diferente. Eles estão gradualmente a ganhar o reconhecimento. Um relatório da Administração Estatal do Esporte avalia esportes eletrônicos como uma indústria com um valor de 27 milhões de yuans na China. A empresa de pesquisa iResearch prevê no seu relatório que este ano o número total de jogos de esportes eletrônicos da China chegará a 220 milhões. As remunerações para jogadores de esportes eletrônicos e outros aspectos da indústria melhoraram consideravelmente nos últimos anos, e alguns dos melhores jogadores agora são milionários, com um monte de seguidores, de acordo com Shaq, gerente de mídia do clube Wii Esports. Shaq organizou a celebração do 12º aniversário do clube em abril, que atraiu milhares de fãs. Os jogadores e funcionários do clube praticam e vivem juntos em sua base, que normalmente é um local secreto para evitar interrupção de fãs. Como em outros esportes competitivos, talentos e persistência são muito importantes para os jogadores de esportes eletrônicos. A maioria dos jogadores profissionais são muito jovens e muitos abandonaram seus estudos, tornando-os muitas vezes em crianças problema para os pais, explicou Shaq. Os pais vêm para o clube a impedir aos seus filhos para deixar. Alguns pais suspeitam que o clube é um grupo de esquema de pirâmide, disse Shaq. Em 2016, o Ministério da Educação incluiu administração de esportes eletrônicos como um curso em escolas profissionais superiores. Na verdade, já existem cursos relacionados em universidades e escolas profissionalizantes na região autônoma da Mongólia Interior, cidade de Chongqing, província de Zhejiang e outras regiões. Em 2017, a Universidade de Comunicações da China lançou um curso em arte no entretenimento de mídia digital com o objetivo de formação de talentos em gestão de esportes eletrônicos e design do jogo eletrônico. O clube de Xintong ganhou uma competição no dia 18 de abril, mas foi derrotado nas quartas de final. Além da administração diária do clube, Xintong está à procura de patrocínio e planeja diversificar a equipe de desenvolvimento. Ele disse que ainda não é claro o que os eventos serão incluídos nos Jogos Asiáticos em 2022, mas nada pode parar a esmagadora popularidade dos esportes eletrônicos na China.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Caro ouvinte, assim tivemos o programa Tudo pro Esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Pedro Martins, da Ronaldo Academy, academia de futebol do craque Ronaldo do Brasil. Tudo bem, Pedro? Como é que você está?
Opa, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal? Estamos aí na China aqui, né, pelo projeto Ronaldo Academy. Tá sendo bem bacana. Estamos aí crescendo bastante aqui na China, tentando ajudar a chinesada a melhorar aí o futebol.
Legal, Pedro. Obrigado por aceitar nosso convite, participar do programa. Qual que é a sua função lá na academia? O que que você faz?
Lá eu estou sendo treinador, né? Eu costumo pegar as idades mais novas, que são as crianças de 4 a 5 anos de idade, que ali é mais um play tots, um fun games, né? Um jogos mais divertidos. Porque aqui na China, a gente, como o futebol está crescendo bastante agora, o governo está apoiando bastante, né? Então, nosso objetivo ali é de fazer com que as crianças tenham esse interesse de poder jogar futebol, né? Porque aqui na China, como a gente conhece, muitos conhecem, né? É mais o basquetebol, o ping-pong. Então, agora, como o governo, o presidente gosta muito de futebol e está apoiando, agora, como nas escolas chinesas, é obrigado a ter uma hora de futebol como, tipo, matéria. Tipo, uma educação física, agora é obrigado a ter futebol, que antes não tinha. É só se a escola quisesse oferecer para as crianças. Mas agora é obrigação, toda escola chinesa tem que ter o futebol.
É verdade, parece que o presidente, ele mesmo, gosta de futebol.
Sim,
né?
O presidente gosta, então isso para a gente está sendo um grande impulso, um grande avanço. Então a gente está tentando colocar essa paixão brasileira para as crianças, né? Uma forma divertida de jogar, porque também aqui a educação chinesa é uma educação muito rígida. Então, as crianças, às vezes, também acabam não querendo fazer o esporte por serem muito cobrados. Então, a gente está vindo com a nossa paixão pelo futebol, também colocando esse ponto de vista para as crianças, que é um esporte divertido. A gente não está trazendo uma questão competitiva ainda.
Uhum.
A gente está trazendo só a iniciação do futebol, que é pela paixão, pelo gosto. Então, estamos tentando trazer as crianças pela paixão, pela alegria de estar fazendo atividade física com os amiguinhos, com pessoas mais novas, para eles conhecerem outras crianças. Então, eles terem o gosto de jogar futebol e aí a gente poder implementar o treinamento, aí começar a ser um treinamento mais específico.
Pedrinho, essa idade de 4, 5 anos de idade é um bom momento para as crianças começarem no futebol?
Eu acredito que esse é um grande momento nessa idade, porque é uma idade que a gente não tem a cobrança. Então, quanto mais novo eles começarem a ter esse contato com a bola, eles terem esse contato com o futebol, é uma forma mais fácil deles poderem crescer, tendo a possibilidade de melhorar a sua técnica, de melhorar o seu rendimento quando ele chegar numa idade mais avançada, como 6, 8, 9 anos de idade. Porque aqui na China a gente tem muita dificuldade quando a gente pega essas crianças de vamos falar, de 9 para cima, já é muito difícil, porque eles perderam aquele momento da aprendizado de coordenação, aqueles primeiros toques com a bola, de poder estar brincando, que é aonde você aprende é a prática, né? É brincando, você aprende a brincando. Então, quando chega numa idade de 9 a 10 anos, já é um treinamento mais forte, mais, tipo, taticamente. Daí começa a questão do jogo mesmo. Então, eles perderam a oportunidade de pegar essa coordenação, esse jeito de saber tocar na bola, que agora essas crianças de 4 anos, 5 anos estão tendo. Então, eu acho que pra gente é muito bom começar trabalhando numa idade assim de 4, 5 anos.
E você acha que o resultado para o futebol chinês, de uma forma geral, começa a aparecer em quanto tempo?
Vamos dizer aí que eu tenho quase 4 anos de China. É, na outra cidade que eu estava trabalhando, eu já vi muitas crianças chinesas muito boas, que a gente olhava assim e falava, nossa, parece até brasileiro. Então posso dizer que daqui uns 5 anos a gente já vai ver uma diferença. Não posso dizer, tipo, te dar 100%, que vai ser uma grande transformação, mas eu posso falar que a gente vai começar a ver alguns chineses com mais, tipo, liberdade. Eles vão saber criar mais umas jogadas e não naquele sentido, tipo, robô.
Uhum.
Entendeu? A gente vai ver uns chineses mais habilidosos. Eu acho que daqui uns 5, 6 anos a gente vai começar a ver. Mas pra ter um como a gente, futebol não é um jogador, né?
Claro.
Então pra gente ter uma equipe chinesa como o presidente quer ter pra fazer uma Copa do Mundo, daí eu acho que isso vai requerer um tempinho a mais.
Essas crianças vão precisar chegar na fase adulta, ter um conjunto
e ter
um bom número de jogadores.
Sim,
né?
E aí também é onde a gente esbarra na questão educação, tipo escola. Porque a criança aqui na China, quando ele chega aos 10 anos de idade, pra frente, ele tem que focar na escola. Daí que a gente vai ver, porque se tiver um garoto bom e chegar nessa idade ele focar nos estudos, daí não sabemos se no futuro ele vai depois ele vai querer continuar jogando futebol. Então temos também essa questão.
Com certeza. Já no futebol profissional, a gente vê que os chineses investem muito dinheiro,
sim,
estão trazendo grandes nomes, tanto treinadores quanto jogadores. Isso tem algum impacto?
Eu posso falar que o impacto é para atrair público. O impacto dessas contratações é para lotar estádio.
E pode despertar o interesse das crianças.
E pode despertar também o interesse das crianças também. Tipo assim, é uma boa jogada, mas também ao mesmo tempo eu acho que eles deveriam precaver mais um pouco nessas contratações. Tipo assim, porque às vezes eles trazem um jogador já que tá quase fim de carreira, daí o cara não vai dar aquele 100%, não vai mesmo. Tipo assim, porque se eles trouxer um jogador que ele vai fazer o marketing do time, vai fazer o marketing das crianças, e ao mesmo tempo o time usar essa imagem na categoria de base do time deles, entendeu? Fazer o cara, tipo, ir ali ser um cara que vai levantar a juventude do time, ajudar, eu acho que aí seria um ideal. Mas assim, trazer o cara pagando milhões, o cara, tipo o Tevez aí, o cara tá ganhando muito. Teve uma folga, o time tava jogando e tava na Disney. Daí o pessoal, os chineses começaram a falar, os caras tá vindo só ganhar dinheiro, não sei o quê. Daí tem os dois lados, entendeu? É bom e ao mesmo tempo tem que começar, tipo, a ver quais seriam as contratações certas ou não.
Até porque um ou dois jogadores no meio de uma equipe de locais, de nativos chineses, ele também não faz tanta diferença no time, né?
Aqui a gente fala, tipo, a gente costuma conversar com outros brasileiros, a gente costuma conversar sobre o campeonato chinês, a gente fala que o time chinês que tem os melhores chineses é o que vai ganhar. Porque o gringo em si, dois ou três, são três que podem jogar a partida.
Isso.
Beleza, podem fazer a diferença. Mas o time que tem uma estrutura chinesa melhor, ele vai sobressair sempre. Como a gente tá vendo aí, o Guangzhou Evergrande ganhou 6 títulos seguidos.
Porque tem o melhor conjunto de jogadores chineses.
A maioria estão na seleção chinesa.
E uma estrutura já mais profissional, né?
Sim.
Tá certo. E o nome Ronaldo aqui na China, ele ainda desperta paixão, interesse, curiosidade? As pessoas gostam do Ronaldo, vão, procuram academia, porque se identificam mesmo com o jogador?
Sim, sim. O Ronaldo, né, cara, é o fenômeno, né? Todo mundo, o nome dele é bem forte, e especialmente aqui na China. Mas aqui na China, especialmente o povo mais antigo que viu ele jogando, né? A criançada que tá crescendo agora, muitos não conhecem nem o Cristiano Ronaldo. Pra você ter noção de como eles não são ligados no futebol. Mas aí os pais, por conhecerem, entendeu? Começam a falar, nossa, esse aqui é o brasileiro. E começam a falar com o filho. Aí o filho fica todo, oh, não sei o quê. Porque o nosso futebol é conhecido mundialmente, né? A gente aqui que trabalha, eu posso falar que eu que trabalho nessa área de futebol, quando eu tô na rua, assim, eu pego um táxi. Daí os chineses gostam de perguntar de onde a gente é, né? Daí quando a gente fala que é Brasil, nossa...
É sempre a primeira referência ao futebol,
o taxista,
né?
Começa a falar, ah, futebol, Ronaldo. Então o nome do Ronaldo sempre vem. Ele sempre lembra o nome do Ronaldo. Então aqui, pra gente, tá sendo muito bom falar. O nome do Ronaldo tem ajudado bastante também. Então tá sendo bem legal.
E como que fala Ronaldo em chinês?
Eles falam, Ronaldo... Alguma coisa assim. Eu não peguei direito, não.
E você, nesse tempo que você está na China, vamos falar mais da sua vinda para a China. Você, beleza, é do estado do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
Da cidade de Cabo Frio.
Frio.
que é na praia, uma cidade muito bonita, muito conhecida. Na região dos lagos, uma cidade que moram muitos argentinos ali também.
Tem, né? Tem muita argentina ali.
Em Búzios tem mais argentino ainda do que Cabo Frio. E você já jogava futebol no Brasil?
Eu joguei categoria de base no Brasil. O meu primeiro time que eu joguei foi o Fluminense 2010. Só que eu não cheguei a jogar competições. Consegui jogar um Carioca Série B pelo Kissamã. Foi na época que o Kissamã subiu para a primeira divisão do Carioca.
Bacana.
No outro ano que ele estava no profissional, a minha idade de juniores acabou, eu não fui aproveitado no profissional e daí eu vim pra China tentar jogar futebol na China. Minha irmã estava morando aqui na China, me convidou, daí eu vim pra China.
Agora você é treinador aqui na China.
Isso.
E seus alunos são chineses, a maioria.
Chineses.
Como é que é o idioma? Como é que você lida com os alunos?
No começo foi bem complicado, porque quando eu vim pra China também eu não falava muito inglês. Então eu tive que aprender o inglês também, mas hoje o inglês já tá de boa, tá bem. Mas no começo também na empresa que eu trabalhava, a gente tinha tradutores. Então a gente vende a aula em inglês.
Uhum.
Não importa se você pode falar chinês ou não, mas a aula é vendida em inglês. Então muitas das vezes a gente é cobrado pra... tem que falar inglês porque também é para as crianças aprenderem. Entendeu?
Entendi.
Então as aulas são vendidas em inglês, porque o chinês também tem essa questão de ele podendo aprender o inglês fazendo esporte, é perfeito para eles.
Melhor ainda.
Então a gente sempre procura ter o tradutor, né? O chinês, que a gente fala inglês, aí ele traduz para esses crianças em chinês. Agora, aqui na Academy, depois de quase 4 anos na China, eu já tô me virando. Eu posso falar que eu dou a aula em chinês.
É mesmo?
Sim, especialmente porque eu trabalho com os pequenininhos, né? Então eles não entendem o inglês. Então, às vezes, quando a gente tem um assistente, a gente bota o assistente para o outro treinador e eu falo inglês e eu mesmo traduzo.
E nas academias, não só de Pequim, mas de outras cidades, tem alunos estrangeiros também, além de chineses?
Agora, a gente tem... As cidades grandes que a gente tem, onde a gente tem estrangeiros, são aqui em Beijing e Shanghai, né? Mas no momento essas duas cidades, agora que a gente está começando o projeto, né? Porque a gente tinha, mas estava parado por falta de treinador, que os treinadores estavam em... A gente estava fazendo toda a locação de treinadores e agora a gente, nas cidades grandes que a gente está começando. Então a gente só tem alguns chineses ainda. Os gringos ainda a gente não está treinando, não.
E os treinadores são todos brasileiros?
Todos brasileiros. A gente, nosso staff é todo brasileiro.
E os tradutores?
Os tradutores são chineses.
São chineses.
São chineses.
Chineses que falam inglês.
Inglês. E é muito importante a gente ter o chinês, né? Porque em questão cultural eles podem ajudar a gente bastante, entendeu? De dar as dicas. É muito bom ter um chinês junto.
Pedrinho, agora você teve experiência de jogar aqui futebol com chinês.
Sim.
Qual que é a diferença, basicamente, de jogar com brasileiro com chinês aqui?
Oxe, é grande. É grande. Porque os chineses que jogam... Tenho 24 anos, então a gente joga com os chineses mais velhos, né? Então esses chineses mais velhos são chineses que não tiveram nenhuma base de futebol quando era criança. Então a gente vê coisas, tipo assim, absurdas. São pessoas que não conseguem tocar uma bola. Tipo assim, se a gente fala isso no Brasil, o brasileiro vai falar que a gente tá de sacanagem, mas não é. É uma coisa que você tem que ter muita paciência. Às vezes eu vou brincar com um chinês, eu já vou pensando assim, eu não vou jogar futebol, eu vou correr, eu vou ir pra me movimentar, fazer um treinamento físico.
Senão você se decepciona.
Porque senão eu me decepciono, porque às vezes eu toco a bola, eu passo e a bola não vem. A bola, ele ficou rodando ali tentando dominar a bola. É bem, bem diferente do Brasil. O Brasil é um futebol competitivo, né? Mesmo você vai jogar com uma pessoa que ele não sabe, não, tipo assim, não teve uma base de futebol, não cresceu, tipo, num clube ou assim, mas sabe jogar. Teve contato com a bola na escola, brincou, jogou peladinha na rua. Então, ninguém, tipo assim, a gente vai falar que ninguém é bobo no futebol no Brasil, né?
Exato.
Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui, às vezes, você passa raiva se você vai jogar futebol com o chinês.
Pedrinho, eu queria agradecer mais uma vez por você participar do nosso programa Sala de Visitas. Seja sempre bem-vindo. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar e de acompanhar o treinamento um dia. Obrigado. Encerramos mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Sejam bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitrião, Jinjin.
大家好 Eu sou Raimundo.
Da outra vez participamos de um banquete e tanto.
E eu sei muito bem o que você vai falar agora. Vamos rever as palavras-chave que aprendemos na lição anterior, não é mesmo?
Você acertou. Você primeiro em chinês é... Nin xian qing.
Nin xian qing. E a resposta para isso pode ser...Bie zheme keqi. Sem cerimônias, por favor.
Correto. Bie zheme keqi. E agora, vamos rever algumas formas de brindar. Primeiro, vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Ainda se lembra de como seria isso em chinês?
Wei women de hezuo chenggong, ganbei.
Muito bem. Wei women de hezuo chenggong, ganbei.Um brinde à saúde de todos nós, em chinês é 为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。
Por último, 感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。Obrigado pela sua hospitalidade.
Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
您先请。
谢谢。
你是客人,请坐这儿。
好。别这么客气。
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
请问有洗发水卖吗？我想退货，您的发票带来了吗？您给退了吧。
Não fique surpreso. Shopping em Beijing é como estar em casa. O desenvolvimento do mercado de Beijing tem atraído muitos varejos gigantes. Você vai ver diversas marcas internacionais enquanto andar pelas ruas.Lojinhas de conveniência são vistas em toda a esquina das ruas de Beijing, por isso, não há necessidade de levar 10 malas quando vier a esta cidade.
Isso é verdade.
Agora, suponhamos que eu queira saber se vende shampoo na loja, como eu perguntaria isso por vendedor em chinês?
Você poderá dizer, 请问有洗发水卖吗?
请问有洗发水卖吗?
请, por favor.
请
问 perguntar
问
有 verbo haver
有
洗发水 shampoo
洗发水
卖 vender
卖
ma partícula para pergunta normalmente colocada no final da sentença
ma
请问有洗发水卖吗
请问有洗发水卖吗Por favor, aqui vende shampoo.
Aqui está o primeiro diálogo.
请问有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
Desculpa, Jinjin, mas parece que tem alguma coisa errada com esse shampoo. Eu gostaria de devolver esse produto. Como eu posso falar isso em chinês?
Pode ser assim. 我想退货。
我想退货。
我, eu.
我。
想 querer, pensar.
想
退 devolver.
退
货 mercadoria, produto.
货
我想退货。
我想退货。Eu gostaria de devolver esse produto.
Aqui está o segundo diálogo.
这个可能坏了。我想退货。
您的发票带来了吗?
带了。
É comum o vendedor do supermercado perguntar para você
您的发票带来了吗？
您的发票带来了吗？
您的 sale，
您的
发票 nota fiscal，
发票
带 trazer，
带
来 aqui é usado depois do verbo dai para indicar a ação do locutor.
来
l a partícula denota que a ação continua.
l
ma partícula que indica a questão.
ma
您的发票带来了吗？
您的发票带来了吗？ Você trouxe a nota fiscal? Bem.Esse vendedor está tentando me convencer de ficar com a mercadoria, dizendo que o problema não é sério. Mas ainda quero devolvê-lo. Como os chineses falam neste caso?
Eles dizem, 您给退了吧。
您给退了吧。
您, a forma mais educada do 你。
您。
给, originalmente significa dar. Aqui funciona como partícula.Usado antes do verbo tui para dar ênfase.
Gei.
Tui, devolver.
Tui.
Le é a partícula. Gen vem depois do verbo. Demonstra que a ação continua. Por exemplo, 这本书我看完了. Eu acabei de ler esse livro. 下课了. Fim da aula.
Então, o que significa pa?
Também é uma partícula.É colocada no final de uma frase no imperativo, fazendo com que o som saia moderado.
Pá.
您给退了吧。
您给退了吧。Por favor, troque isso para mim.
给您换一个行吗？
不要了。您给退了吧。
Agora vamos fazer uma breve revisão do que mencionamos hoje e logo a seguir ouviremos o diálogo completo desta lição.
Certo. Por favor, aqui vende shampoo.Em chinês é, 请问有洗发水卖吗?
Ótimo! 请问有洗发水卖吗? Se você quiser devolver o produto, você pode falar, 我想退货。
我想退货。Eu gostaria de devolver esse produto.
Você trouxe a nota fiscal? 您的发票带来了吗?
您的发票带来了吗?
发票, nota fiscal.
发票 Finalmente, eu gostaria de dar a ênfase que gostaria de devolver o produto.
Então, em chinês é 您给退了吧。
您给退了吧。Por favor, devolva isso para mim.
Aqui está o diálogo completo de hoje.
请问,有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
这个可能坏了,我想退货。
您的发票带来了吗?
带了，给您换一个行吗？
不要了，您给退了吧。
OK, estes foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa. Os estrangeiros que visitem a China devem sempre lembrar de pedir as notas fiscais dos táxis, hotéis e lojas de varejo para assegurar seus direitos caso ocorra algum problema.Notinhas de compras podem ser úteis como garantia ou manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Não se esqueça de pedir a notinha antes de descer do táxi. Se você esquecer alguma coisa dentro do táxi, você poderá localizar o carro e o motorista por meio da nota fiscal. Pedir a nota fiscal de compras dentro do shopping poderá ajudar a resolver problemas em caso de devolução, trocas e reparos.Então, como você conseguirá as notas? Enquanto estiver efetuando o pagamento de uma compra, peça para o vendedor, 请给我发票, 谢谢. Por favor, dê-me a nota fiscal, obrigado. E não se esqueça de pegar sua nota quando descer do táxi, dizendo, 我要发票, eu quero a nota fiscal.
Bom, com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz...Por favor, devolva isso para mim em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.